Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva.
Olá, eu sou o Franklin Valverde e começa agora o programa Observatório na Brasil Atual. No programa de hoje vamos falar sobre a educação no Brasil. Um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, revelou que 20,3% das crianças e dos adolescentes brasileiros de 4 a 17 anos têm o direito à educação violado. De acordo com o documento, 13,8% estão na escola, mas são analfabetos ou estão em atraso escolar. E 6,5% estão fora da escola em privação extrema. Para falar desse tema tão fundamental para os caminhos do Brasil, nós temos duas convidadas. Irene Reis dos Santos, educadora da comunidade Reinventando a Educação, uma entidade do terceiro setor que fomenta parcerias em prol da educação pública e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Irene. Seja bem-vinda.
Boa
aqui
tarde.
Na nossa estreia aqui na Brasil Atual.
Que honra, que delícia estar aqui com vocês. Obrigada, é uma honra imensa.
Irene, o que o CORE, né, que é a Comunidade Reinventando a Educação, tem feito atualmente em prol da educação no Brasil?
A CORE é uma consultoria em educação com a ideia de desenvolvimento humano. Então, o que nós pretendemos é levar soluções em educação para escolas públicas e privadas, co-criando essas soluções, nunca levando alguma coisa empacotada, mas entendendo qual é a dor da escola e qual é a rede que nós precisamos ativar para que essa dor seja sanada. Então, o nosso objetivo é humanizar as relações, integrando a escola à comunidade, de maneira que a escola deixe de ser uma bolha isolada do seu contexto. Então, a gente localiza essa escola e, com todo o contexto dela, a gente vai tecendo soluções.
Perfeito. Nós vamos aprofundar isso no decorrer do nosso programa. Nossa outra convidada é Anilene Altenfelder, mestre e doutora em Psicologia da Educação, pela PUC, a Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo, e presidente do Conselho de Administração do SEMPEC Educação. Boa tarde, Ana Helena.
Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra muito grande estar aqui.
Perfeito. E qual é o trabalho que vocês estão desenvolvendo atualmente no SEMPEC Educação?
O SEMPEC foi fundado há 30 anos, então há 30 anos nós desenvolvemos um trabalho de pesquisas, projetos e programas que possam colaborar com as políticas públicas de educação, sempre visando a qualidade de educação para todos e a promoção da equidade.
Perfeito. E dividindo a bancada aqui comigo, aqui na nossa estreia, aqui na Brasil Atual, Maria Fernanda, tudo bem, Fernanda?
Tudo, Franklin, boa tarde, Irene, boa tarde, Ana, boa tarde, ouvintes, internautas, muito feliz de estar estreando aqui na Brasil Atual, ainda com um tema tão importante, né, infelizmente, praticamente na UTI, agonizando aqui no Brasil, né,
que a gente estreia bem com esse tema, né?
Muito, muito bem, tem bastante debate, até separei aqui umas matérias do Observatório, 60% dos professores sofrem com ansiedade e estresse, cresce a violência contra professores na rede pública e por aí vai, né, infelizmente, só muita notícia triste.
Perfeito. Ô, Fernanda, o nosso espaço, né, é um espaço democrático. As pessoas podem participar
com
enviando
certeza
suas perguntas, as suas questões. E qual a melhor forma de fazer isso?
Bom, é muito fácil. Você pode participar através do nosso WhatsApp, 11 95077 1295, a nossa live pelo Facebook, pela rádio aqui da rádio, e tem também do WhatsApp da rádio, que é 11 96893-7672. Vou repetir, 96893-7672. Estou esperando a participação de vocês aqui para debater com a gente esse tema tão importante, né, Frank?
Verdade. Faça as suas questões e envie aqui para nós.
Estou aguardando
aqui.
Atual.
E eu gostaria de começar o nosso bate-papo sobre essa questão da educação no Brasil, repercutindo esse dado aqui que me pareceu estarrecedor, né? 13,8% que estão na escola são analfabetos? Mas espera lá, eu pergunto, se a criança vai para a escola, não é para acabar com o analfabetismo? Como é que ela continua analfabeta mesmo estando na escola? Irene.
Então, a gente esquece que a gente precisa cuidar de necessidades básicas primeiro, né? Essa criança não vai para a escola só para ser alfabetizada. Ela também vai para a escola porque não tem quem ficar com ela. Ela também vai para a escola para se alimentar. Ela vai para a escola por uma questão de segurança. E ela chega a essa escola e nem sempre ela encontra o ambiente mais adequado. Primeiro porque ela não foi só para aprender. Então, vamos lá, vamos considerar isso como muito importante. E depois que... será que os professores estão melhor preparados, bem preparados para receber toda essa diversidade de crianças que tem ali? Será que houve investimento suficiente para a chegada dela? E aí eu digo em relação ao número de crianças por sala, em relação a como elas estão colocadas nessa sala, né? Tudo isso a gente tem que levar em conta para conseguir entender esse dado tão importante e impactante que você tem aí.
E a aprovação automática também da criança não precisar tirar nota, igual aqui em São Paulo, que tem, independente da nota, ela passa de ano. Você acha que isso também não prejudica?
Não é independente da nota. Há vários critérios de avaliação.
Só falta, né?
Mas há critérios de avaliação. Não é assim, só chegar e frequentar a escola e ser aprovada. Não é bem isso. Isso é uma falha na interpretação. Há critérios de avaliação, sim, mas que superam a nota. Exatamente por quê? Porque todo o contexto precisa ser avaliado e você não pode jogar nas costas da criança a aprovação ou a reprovação dela, né? Então, quando há uma reprovação, todos nós fracassamos. Fracassou desde a família, aos educadores, a todo um sistema que recebeu essa criança sem dar a ela a devida condição de que ela acompanhe, né? Como a gente tem lidado, por exemplo, com as chamadas singularidades? Será mesmo que os educadores estão preparados para atender isso? Então, muitas das crianças que são candidatas ou seriam candidatas datas em potencial a reprovação são crianças que estão à margem do sistema porque também não estão sendo acolhidas por pessoas com capacitação suficiente para atender as suas singularidades.
Ana Helena, e essa questão dos 13,8% de analfabetos na escola ainda? Criança na escola e continua analfabeta. Onde que está... Qual que é onde está o nó dessa questão aí, para ser resolvido isso? Onde que está falhando dessa criança não está sendo alfabetizada como se deve?
Sim. Absolutamente minimizar a importância dessa questão, é importante a gente pensar nos avanços que aconteceram na educação nos últimos anos, né? Eu sempre costumo comentar que no ano que eu nasci, que é 1960, a escolaridade média do brasileiro era 2 anos. Então, o número de crianças que estavam fora da escola era excessivo, absurdo. É por isso que a gente costuma dizer que a escola de antigamente, a escola pública de antigamente, era uma escola boa, mas era uma escola excludente. Excludente tanto na oportunidade de acesso, quanto na permanência. E aí a reprovação tinha um papel cruel, porque ela excluía. A criança não aprendia, ela saía da escola. Então, eu acho que a Irene coloca muito bem quando ela diz que, primeiro, não é uma promoção automática sem nenhum critério. Tem critérios.
Quais são os principais critérios? Porque eu acho que o pessoal também quer ouvir, que eu ouvi muita reclamação sobre essa reprovação automática.
Na verdade, eu acho que é um equívoco e é uma falsa dicotomia entre promover automaticamente e reprovar. Veja, ninguém deve ser a favor nem de reprovar, nem de promover automaticamente. Se promover automaticamente, significa deixar a criança seguir sem um trabalho específico. A proposta não é essa. A proposta é de progressão continuada. Parte do princípio que não é necessário a criança repetir um ano todo para alcançar as aprendizagens que ela não alcançou. E repetir exatamente aquilo que ela já viveu não é efetivo nem eficaz.
E é frustrante, né?
E é frustrante.
Vai desistir da
isso. E mais
mesmo,
que tudo,
né?
Não é efetivo nem eficaz, além de um custo altíssimo.
Ana, e desculpa, no mesmo contexto, com os mesmos recursos, muitas vezes com o mesmo educador.
Sim.
Então, assim, o que você colocou de variável ali? O que você alterou nas variáveis para que essa criança possa ter a promoção, né?
É.
Ela
exatamente.
Acaba sendo punida, na verdade, né? A criança acaba sendo punida nessa
estrutura. Ela acaba sendo punida, né? O sistema acaba sendo punido, porque é absolutamente caro a reprovação de uma criança. Isso traz um problema sério de desestímulo, que você diz, e de evasão, que é um problema sério que a gente tem, que as crianças não seguem na escolaridade. Então, o que é preciso é fazer um acompanhamento da aprendizagem, que não significa reprovação, mas Sim. significa acompanhar a aprendizagem da criança passo a passo para que ela possa superar suas dificuldades, seus desafios e continuar na escolaridade, que não significa repetição. Agora, as pessoas realmente elas têm essa preocupação porque elas comparam uma escola que ensinava, vamos dizer, uhum. entre aspas, que era, tinha sucesso, por uma escola que acaba, não pela questão da progressão, da progressão continuada, mas por uma falta de critério e de eficiência na implementação da política, deixar que as crianças continuem seguindo sem aprender. O que nós não podemos, de qualquer forma, é deixar que as crianças não aprendam. Seja porque também quando a criança repete, ela não aprende. Sim. Tem milhares de pesquisas que mostram isso. A criança repetia 1, 2, 3 anos e evadia. Hoje a criança segue em frente e não aprende. O que nós temos que combater é exatamente isso. A escola tem que garantir a aprendizagem de todos. E esse dado que você traz é preocupante e é verdadeiro. Então, é preciso desenvolver técnicas, estratégias pedagógicas de acompanhamento no nível da secretaria e da escola para que isso não aconteça.
E como que reprova uma criança hoje em dia? Qual é o critério para reprovar?
Depende muitíssimo da rede, do sistema. Não existe no Brasil
Mas pode acontecer isso? Assim, essa porcentagem pode estar dentro dessas crianças que estão passando?
Pode. Não, a porcentagem do Unicef ela é bastante confiável. Sim. Eu só estou te dizendo que, assim, depende do estado ou do município, da rede estadual ou do municipal, o critério de aprovação. Acho que a Irene estava se referindo aos critérios isso. de São Paulo.
Na verdade, Sim. a gente tem uma questão, e aí é quase cultural, eu diria, que é assim, a gente tem o dado. O que a gente faz com esse dado, né? Então, o que esse dado está trazendo para a gente? Ele está trazendo para a gente a questão de que a gente precisa alfabetizar. Se eu tenho esse número de crianças que não estão alfabetizadas, por que eu estou pensando quantas crianças eu estou aprovando ou reprovando? Não é isso que o dado está me dizendo. O dado está me dizendo assim, ó, eu tenho uma porcentagem imensa, porque pensando em porcentagem parece pouco, mas pensando em número de habitantes e Brasil, isso é assustador. Uhum. E o que eu estou fazendo com esse dado? Né? Então, o pensamento limitante nos leva a isso de aprovar e reprovar. Pô, mas em que pesquisa está dito que se eu reprovar eu ensino mais? Não está dito isso. O que está dito é, se eu tenho um número de pessoas que não estão alfabetizadas, eu preciso criar estratégias de alfabetização. Ponto. Quais são as estratégias que estão sendo criadas? Onde elas são? Quais são os medidores? E onde elas têm obtido sucesso? É por aí que a gente tem que avançar. Né? E a gente fica sempre no passo atrás. Mas antigamente a gente reprovava e a educação era melhor. Não é isso, amiguinhos. Vamos estudar ciência da educação. Não é por aí.
E acho que você concorda comigo, né, Irene, que reprovar não é uma estratégia de garantir aprendizagem, muito pelo contrário.
Exato. Vamos aprofundar isso no decorrer do nosso programa, mas agora nós vamos ouvir a ONU News, nossa parceira de conteúdo aqui do Observatório do Terceiro Setor. Guterres, a igualdade de gênero é fundamental para um mundo melhor. Daniela Gross, de Nova York, tem as informações.
O secretário-geral da ONU afirmou que em todos os lugares, mulheres estão em situação pior do que homens, simplesmente porque são mulheres. A declaração de Antônio Guterres ocorreu na New School, uma das universidades mais respeitadas de Nova York, especializada em artes, design, políticas públicas e ciências sociais. Ele falou aos estudantes sobre mulheres e poder e afirmou que a falta de inclusão da mulher em processos decisórios é uma questão de poder. O chefe da ONU contou que, como um homem nascido na Europa Ocidental, desfrutou de muitos privilégios, mas relatou que a infância sob uma ditadura militar em Portugal abriu os olhos dele para a injustiça e a opressão. Por isso, ao longo de sua carreira política e ainda como líder da Agência de Refugiados das Nações Unidas, ele sempre se sentiu compelido a lutar por justiça, igualdade e direitos humanos. Atualmente, Guterres disse que observa uma grande injustiça em todo o mundo, um abuso que clama por atenção, que são a desigualdade de gênero e discriminação contra mulheres e meninas. Ele destacou que as mulheres migrantes e refugiadas, pessoas com deficiência e as mulheres pertencentes a minorias de todos os tipos enfrentam barreiras ainda maiores. Para ele, todos são prejudicados por essa discriminação.
Just as slavery and colonialism were a stain on previous centuries.
Guterres afirmou que, assim como a escravidão e o colonialismo eram uma mancha nos séculos anteriores, a desigualdade das mulheres deveria envergonhar o mundo no século XXI. Para ele, isso não é apenas inaceitável, mas sim uma falta de inteligência. O secretário-geral acredita que a participação igual das mulheres é vital para a estabilidade, ajuda a evitar conflitos e promove o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Ele acrescentou que a igualdade de gênero é o pré-requisito para um mundo melhor. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Professor, minha bússola guia.
Vai para um rápido intervalo, mas antes eu tenho uma dica. Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, São Paulo 93,7 FM, Ribeirão Preto 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio. A gente já tem perguntas para nossos convidados. Vamos para um breve intervalo. Na volta a gente volta com a perguntinha dos internautas e dos ouvintes. Aguardem.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além de seu investimento na área social. Para mais informações, entre em nosso site funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você gosta de acompanhar notícias sobre temas como direitos humanos, causas sociais e projetos que fazem a diferença na sociedade? Então, o portal de notícias do Observatório é feito para você. Lá você encontra também todas as edições dos nossos programas de rádio e TV. Faça como pessoas de 173 países. Acesse o nosso portal, observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP.
Professor, minha bússola guia orienta a razão.
Estamos de volta com o Observatório na Brasil Atual, falando hoje sobre educação no Brasil, com Irene Rei dos Santos, da comunidade Reinventando Educação, e Ana Helena Altenfelder, da Sempec Educação. Ao fundo, nós estávamos ouvindo Presente, com o grupo Teatro Mágico. Essa música, ela foi feita para homenagear os professores do Brasil. Era uma parceria da editora FTD com o grupo Teatro Mágico, que lançou essa música, mostrando a importância dessa profissão para a formação dos brasileiros e brasileiras.
O avião que vai partir.
E já estamos recebendo as primeiras questões aqui, as primeiras colaborações dos nossos ouvintes aqui no nosso programa Observatório na Brasil Atual, que hoje está estreando aqui, né? Começando no mês de março, estreando o nosso programa. Então, toda semana agora, você pode sintonizar aqui na Brasil Atual, a partir das 16h, e ouvir o nosso programa. E também na própria terça-feira, de manhã, a partir das 9, nós também temos um outro programa, é importante a gente tá colocando, que é o Brasil Cidadão. Que é apresentado pelo Joel Scala e por mim, né, de manhã às 9, e aqui às 16h, nós temos aqui a apresentação do Observatório Brasil Atual. Fernanda, quais são as questões que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes estão enviando?
Eu quero agradecer a Eliana.
Internautas também.
Eliana Maria de Capão Redondo, muito obrigada, Eliana, pela pergunta. Em um país desigual como o Brasil, quais são as chances das edições online do Enem funcionarem?
Ana.
Eu acho que ela traz a primeira questão, que é num país desigual do Brasil. Então, é importante a gente recolocar toda a discussão que a gente teve anteriormente sobre reprovação, sobre direito, garantia de direito à aprendizagem, entendendo que isso tem um recorte que é marcado por questões raciais, étnicas, de nível socioeconômico e região geográfica. Realmente, as questões, a vulnerabilidade social, ela está casada e articulada com as questões educacionais. Então, a gente não pode pensar e culpar o aluno pela não aprendizagem, a gente tem que entender ele dentro do seu contexto social. E são realmente aqueles alunos e alunas com maior vulnerabilidade social, exatamente são esses, aqueles que não aprendem. Não aprendem não porque não podem, não aprendem porque não tiveram o seu direito garantido, né? Então, acho que isso é uma questão bastante importante da gente pensar como é que a desigualdade, ela é, a desigualdade social e a desigualdade educacional caminham juntas e de forma articulada.
Irene.
Eu acho que a gente tem uma preguiça de falar do que importa. Porque, assim, como é que a gente está discutindo um negócio como esse num país em que, olha, olha um dado bonitinho aqui, ó, 48 milhões de alunos estão na educação básica, sendo que destes, 39 milhões estão na rede pública. E aí, gente, vamos comprar uma passagenzinha de ônibus, assim, bem básico, não precisa fazer muito investimento, e circular rapidinho pelo interior de São Paulo. Ó, eu não estou chegando lá no Amazonas, eu não estou chegando no sertão. Acre, Roraima, não estou chegando no sertão, estou falando do interior de São Paulo, né? Uma passagem de avião, ou seja, de ônibus, tá? Interior de São Paulo. E aí a gente vê se a gente consegue realmente falar em educação pública sobre tecnologia, sobre cobertura de sinal de internet, sabe? Então, assim, como é que a gente está falando de um negócio tão importante quanto esse sem a gente pensar no recurso básico? Temos internet? Eu não estou pensando ainda se nós temos um celular de bom alcance, se nós temos um computador, eu não estou pensando nada disso. Estou falando assim, ó, tem uma antena ali com boa cobertura de internet? Entende? Se a gente não falou sobre isso, qualquer discussão posterior é inútil. Então, é aí que nós estamos em educação, discutindo coisas inúteis, coisas que não vão levar a nada. Quer dizer, como é que a gente está discutindo isso antes de discutir onde a gente vai botar a antena?
Você me lembrou uma matéria do Observatório que tem crianças que não têm alimentação só na escola. Então, não tem nem comida, muito menos internet.
Sim, eu comecei falando sobre isso. Quer dizer,
passam fome.
Exato.
Nas férias.
Então, a criança está indo... Ah, a gente tem um índice de analfabetos. Ok, a criança está indo para estudar? Não, ela está indo para a escola, como a gente falou lá no começo, para comer, por uma questão de segurança, porque outras motivações. A motivação a aprender vem muito depois. E você precisa ignorar muito a realidade do Brasil para você começar a discutir um negócio como esse, Enem online. Oi? Não dá.
Essa criança não tem nem comida, né? Bom, eu posso ir para outra pergunta?
Vamos para a outra questão. Depois eu vou falar um pouco sobre o Fundeb, que eu acho que é importante.
Mas ah, ótimo.
Vamos para a questão dos nossos internautas.
Davi Oliveira, de Butantã. Muito obrigada, Davi, por sua pergunta. Hoje, professores e servidores públicos foram agredidos e ameaçados na Lesp ao tentarem se manifestar contra a reforma da Previdência. O Estado assumiu uma postura contra os professores?
É, como é que fica essa situação, né? A agressão, que involução, né? Que estamos vivendo hoje. O que vocês comentam?
Quando a linguagem verbal não dá conta, a gente vai para o físico. E é assim desde quando a gente é criança. Por que uma criança pequenininha, de alguns meses, de um ano e meio de idade, morde o amiguinho? Porque ela não dá conta de traduzir aquilo que ela está sentindo, ela não dá conta de traduzir aquelas emoções que passam pelo corpo dela em palavras. Ela não dispõe ainda de um repertório linguístico suficiente para isso. Isso vindo de uma criança de meses, um ano e meio, aceitável, é parte do desenvolvimento dela. Isso vindo dos nossos governantes, políticos e da própria polícia que deveria garantir a segurança, será mesmo que aceitável? Ela está demonstrando que, tal qual uma criança, ela não tem desenvolvimento nem preparo para aquilo a que se propõe. Tá certo? Então, assim, o direito de protestar, o que, que a gente vai fazer com isso, então? A gente tira da Constituição, isso passa a não existir? Agora, uma outra coisa que me preocupa é, quando a gente vai e protesta, a gente também está levando soluções, né? Então, assim, o contexto do Brasil hoje é esse, a gente não quer isso, o que é que a gente quer? E quando a gente coloca aquilo que a gente quer, a gente tem ouvidos capazes de traduzir isso em ação, porque é para isso que os nossos representantes políticos deveriam servir, né? Então, tudo isso está na mesa e tudo isso faz parte do contexto da educação, para a gente chegar lá na nossa primeira conversa do dado, do analfabetismo e tudo mais.
Agora, uma questão importantíssima ser colocada, né? Se essa mudança toda proposta pelo governo do Estado fosse boa, não teria essa acelerada para a votação e a votação feita às carreiras, sem o devido debate, sem ouvir aquelas pessoas que estão envolvidas, que é o professor, que é o funcionário público. Tá? Ele não foi ouvido e foi atropelado, né, dentro dessa votação. Mudanças do horário, né, de votação, inclusive, né, manobras feitas pela Assembleia Legislativa, para quê? Para aprovar isso a toque de caixa sem o devido debate. Né? Acho que essa é uma questão também para ser colocada, não, Ana?
Sem dúvida. Isso, Franklin, infelizmente é histórico no nosso país. Todas as reformas educacionais, os programas, as políticas públicas, tradicionalmente, não levam em conta exatamente os principais atores envolvidos, que são os professores, os técnicos da secretaria, os trabalhadores da educação e a comunidade escolar. Então, os professores acabam, de maneira bastante correta, entendendo todas essas medidas como alguma coisa imposta. E eles podem e devem contribuir muito, porque são eles que estão no dia a dia. Mas, infelizmente, não existe essa cultura de ouvir os professores, de discutir com eles, de que eles possam se apropriar no sentido de tornar próprio uma medida, um programa, um projeto. É por isso um dos motivos que a gente vê constantemente a descontinuidade de políticas públicas. O que nós temos, na verdade, são políticas de governo e não políticas de Estado. Muda o governo, muda a política. Então, isso não dá nenhuma credibilidade para os principais atores do desenvolvimento da política.
Eu acho isso fundamental o que você colocou, Ana. Esse é o grande problema do Brasil. Sempre se discute a questão da política de governo e não de Estado. O Brasil não tem política de Estado há muito tempo. Né? Englobando a todas as organizações que, políticas e todos os governos que passaram. O que seria necessário nós fazermos enquanto cidadãos para que isso alterasse, que a gente começasse a ter políticas de Estado e não só de governo?
Eu acho que exigir, como a gente está vendo agora, exatamente a escuta e a participação dos principais atores envolvidos no debate da política é fundamental, porque é só assim que ela pode se enraizar e se tornar uma política de Estado.
Eu acho legal o internauta ter falado dos professores, porque o Brasil, infelizmente, trata muito mal os professores. Sim. E isso há anos. A minha mãe era professora, faleceu em 2002, e ela foi manifestação, ela chegou chorando porque tomou bomba de gás lacrimogênico, ficou super assustada. Uma manifestação de professores. Eu acho que o ano passado também teve uma inversão de valores, que professores têm ideologia, que professor, principalmente de filosofia, sociologia, história... Assim, eu não sei o que está acontecendo agora. Além de ter um dos piores salários do mundo, né? A gente até fez uma matéria aqui que eu estava lendo, que o salário dos parlamentares é 11 vezes o pago de professores no Brasil. Só o salário de 33.700 que os parlamentares, fora os benefícios, né? E eu queria assim, que a gente discutisse um pouco como o professor aqui é tratado, como é a figura do professor aqui no Brasil.
Perfeito. Só que vamos fazer o seguinte, vamos entrar nessa discussão depois do nosso intervalo.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Você gosta de acompanhar notícias sobre temas como direitos humanos, causas sociais e projetos que fazem a diferença na sociedade? Então, o portal de notícias do Observatório é feito para você. Lá você encontra também todas as edições dos nossos programas de rádio e TV. Faça como pessoas de 173 países. Acesse o nosso portal, observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além de seu investimento na área social. Para mais informações, entre em nosso site funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP.
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo.
Estamos de volta com o Observatório na Brasil Atual, falando sobre a educação no Brasil, com Irene Reis dos Santos, da comunidade Reinventando Educação, e Ana Helena Altenfelder, da Sempec Educação. Ao fundo nós estamos ouvindo Aquarela, com Toquinho.
Num instante imagino uma linda gaivota.
A música fala de uma forma lúdica sobre a vida. Na letra, Toquinho usa o ato de desenhar para provocar a imaginação com os seus versos e fazer uma reflexão sobre a rapidez com que o tempo passa. No encerramento do outro bloco, nós estávamos falando sobre a questão da educação e a Fernanda tinha formulado uma pergunta, né?
Sobre os professores. Mas antes, eu estou citando bastante matéria do nosso portal, ainda não dei. Vocês que não conhecem o portal do Observatório, vai lá na nossa página, Notícias Atualizadas do Mundo, do Terceiro Setor, do Brasil. Conheça a realidade lá. É visualizado em mais de 173 países. Quase mais de 2 milhões de internautas já acessaram o Observatório somente esse ano. Então, vai lá acessar a nossa página, observatório3setor.org.br. O que eu coloquei em pauta é como o professor é tratado aqui no Brasil, infelizmente. Eu não sei se em outros países, eu desconheço, mas é totalmente marginalizado, dependendo da sua postura, da matéria que ele dá. É muito triste o que está acontecendo. Com a manifestação de professor, eu já vi gente chamando professor de vagabundo, porque por causa que é um salário decente. Lembrando que o professor brasileiro tem um dos piores salários do mundo, perdendo para países assim, Indonésia, muito ruins, eu não vou citar porque eu não estou aqui com as fontes, mas eu lembro assim que, assim, horrível. Eu queria debater aqui com as convidadas o que vocês acham sobre o professor no Brasil.
Assim, na verdade, o fenômeno da desvalorização da profissão, né,
muito
da profissão docente,
falado.
Ela não é apenas restrita ao Brasil. A literatura mostra que em outros países isso também acontece. Embora existam alguns países, por exemplo, como a Coreia do Sul, como Xangai, a Irlanda, a Finlândia, que valorizam os professores e aonde, por exemplo, e acho que isso é um exemplo bem claro da valorização, entrar na faculdade de educação é tão difícil quanto entrar na faculdade de medicina, né? Então, embora ele seja disseminado mundialmente, a gente ainda tem ilhas onde existe a valorização docente. Mas aqui no Brasil especificamente, embora seja uma das metas do PNE, infelizmente o professor não é valorizado, seja pelo salário que recebe, seja pela representação social, né? Eu sempre conto uma anedota que aconteceu particularmente comigo, que eu acho que mostra bem claramente isso. Eu entrei num táxi segurando muitos livros e cadernos, e a hora que eu sentei no táxi, o motorista me disse: a doutora é advogada? Eu falei: não, eu sou professora. Ele me respondeu: não faz mal não, dona. Veja bem, ele
trocou meu
nome. Doutora,
toda profissão
mal,
é tipo... boa.
Eu que isso?
Eu fiquei bastante perplexa e, num primeiro momento, tive um movimento de, né, de reagir a ele, mas depois eu fiquei pensando que, na verdade, né, tirando a singularidade de cada um, ele está refletindo uma visão do professor na nossa sociedade, infelizmente.
Citando a Finlândia, ela foi considerada o país mais feliz do mundo do Relatório Mundial da Felicidade em 2019, priorizando a educação de qualidade e gratuita.
Mas agora você pensa assim, ó, que o educador é o profissional mais perigoso de todos, né? Porque todo mundo tem que passar pelo educador. E sim, o Darcy já falava que isso não é casual, que isso é um projeto político que o nosso país tem investido, no qual o nosso país tem investido. Então, qual que é o projeto? Bom, se esse profissional é tão perigoso, como é que eu faço para calar esse profissional? Eu pago mal. Se eu pago mal, ele tem que acumular horas, uma jornada de trabalho insana, que não lhe permite pensar sobre a própria vida, sobre o próprio ser, sobre os próprios sonhos, e muito menos sobre a sua carreira como um todo, globalmente, certo? Bom, aí eu pago mal, ele acumula jornada de trabalho, ele acumula estresse, ele acumula ansiedade, pode ser que ele desista de ser professor. Mas os que insistem em ser professores, eles estão sempre muito maus de saúde, emocionalmente falando, e tentam reivindicar alguma coisa diferente para si e para o coletivo. Então, eles passam também a ser mal vistos socialmente, né? Isso. Então, como que a gente está cuidando, como que a gente pode cuidar desse educador, sem antes pensar no quanto a gente tem pago de salário para ele, né? Porque passa por aí, a gente não pode ter vergonha de falar sobre dinheiro, a gente precisa olhar para isso.
Claro, é um profissional, né? Como é que vai viver?
Exatamente.
Vai viver de brisa?
E é importante lembrar que os que resistem, apesar de tudo isso, surgem movimentos como Escola Sem Partida, Tem partido para calar.
E a gente tem uma outra coisa, que é no horário, por exemplo, de debate do professor, no horário de aprendizado, GEIF, ATPC, essas siglas doidas aí que tem, esse horário tem sido usado com uma agenda pré-determinada, não pelo educador, não pelo coletivo, não pelo contexto escolar. É uma agenda que vem de cima para baixo, é imposta e cumpra-se. Uhum. Portanto, como é que ele vai discutir, de novo, sobre a carreira dele, a colocação dele no mercado e tal, se ele não tem tempo de absolutamente nada.
Perfeito. Nós estamos aqui pela Rádio Brasil Atual e também estamos pelo Facebook. Fernanda, como é que nós estamos no Face?
Eu quero agradecer a audiência de São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo e Ceará. Muito obrigada pela audiência dos internautas que estão aqui estreando com a gente na Brasil Atual. Eu posso fazer mais uma perguntinha, Franklin?
Eu teria uma pergunta então, aqui antes, pode depois fazer. Você vai para a sua.
Claro.
Só para não perder
não,
aqui,
é do internauta
o fio.
Aqui.
Só para não perder o fio.
Claro.
Aí ele citou o Darcy Ribeiro. Né?
E
eu lembrei aqui uma questão que acho que é importante nós colocarmos aqui, né? Que está em voga ainda, porque nós tivemos aí a campeã do Carnaval Paulista, né?
A Águia de Ouro.
Né? Melhor, Carnaval Paulistano, né?
Isso.
A Águia de Ouro, com um tema que é fantástico, que é sobre o Paulo Freire. Eu gostaria que tanto a Helene como a Helena falasse um pouco sobre o Paulo Freire, né?
E foi muito criticada, assim, que eu fiquei muito assustada, assim, as redes sociais falaram por ter elogiado Paulo Freire, falando nisso, está no nosso Você Conhece, lá do canal do YouTube. Quem quiser dar uma olhada em outros também, como Sepete Arajuda, Andara, outros heróis, realmente heróis e mitos que fizeram parte da história, são pouco divulgados, vai lá no nosso YouTube, Observatório Três Setor e confere quem foi Darcy Ribeiro, Paulo Freire.
Exatamente. Uma coisa que é importante você dizer, ser comunista ou não, não é nenhum crime. Não
claro
é nenhum defeito. Agora, o Paulo Freire não era comunista. Ele era um pensador católico.
Não, hoje você, como se você discordar com qualquer coisa do governo, você já é considerado comunista. Abrangiu, assim, até o Papa agora virou comunista, né?
Mas enfim, Ana, o que, que você. Você é da PUC, aliás, o Paulo Freire teve lá um papel muito grande na PUC, foi professor da PUC. O que, que você tem a dizer sobre o
Paulo Freire? É um mestre, é um professor de uma atualidade. Ainda bastante significativa. Eu acho que quem faz as críticas ao Paulo Freire, como você fala, ele era um pensador católico, ele não era necessariamente, não era um comunista, é que não conhece a obra do Paulo Freire. Existe um grande desconhecimento de toda a contribuição. E eu acho que o Paulo Freire, ele exatamente traz uma contribuição fundamental para o Brasil, que perpassa toda essa nossa discussão. Como é que nós garantimos a aprendizagem, porque ele era absolutamente comprometido com a aprendizagem, levando em conta o contexto social. É disso que se trata os ensinamentos do Paulo Freire, é esse o nosso desafio no Brasil hoje. Então ele é relevante, é importante, e todas as críticas que vêm demonstram uma grande ignorância sobre a obra dele.
Perfeito. Irene.
Então, eu gostaria que essas pessoas que fazem as críticas me apresentassem assim, ó, qual é a escola que adotou Paulo Freire, levou a teoria para a prática de sala de aula, enfim, e quais foram os indicadores e os resultados. É uma pena o que eu vou dizer, mas o Paulo Freire está no nível da universidade, para a gente que faz pesquisa no nível de mestrado e doutorado, então a gente lê e a partir daquilo a gente produz ciência com aquilo. Ciência é teórica, mas assim, na prática mesmo, a gente de novo está com um discurso totalmente maluco de dizer, tira Paulo Freire de um lugar que ele nunca entrou.
Perfeito.
Eu convivi com Paulo Freire, eu tenho 41 anos.
Nossa,
de idade,
que sorte, hein?
E tive a sorte, conto sempre isso, tive a sorte de conviver com ele como gremista, sempre fui presidente de grêmio de escola municipal e estadual, e quando eu era aluna da escola municipal, ele circulava pelas nossas escolas com o Mário Sérgio Cortella e outros educadores, como secretário da educação. E dava uma atenção especial às crianças, aos jovens que estavam em condição de protagonismo e participação dentro das decisões da escola. Então, eu concordo super com a Ana quando ela diz isso, ou seja, quem faz a crítica, eu também convido amorosamente, respirando muito, né, para sentar ao meu lado e dizer assim, ó, qual parte, querido, do livro você já leu e você não concorda? Eu acho que toda a teoria ela precisa passar por uma atualização, super concordo com isso, mas para a gente poder atualizar e propor uma coisa nova, a gente precisa conhecer aquilo que foi feito antes, é o princípio do respeito. Então, senta aqui do meu lado, me conta o que você leu e daquilo que você leu, com com que exatamente você não está de acordo? E a partir daí a gente avança. A conversa para nesse ponto, querida.
Mas é verdade, acho que isso é importante de registrar, por isso que fiz essa questão, né?
Certeza.
Que o Paulo Freire foi homenageado, essa linda homenagem, né? Que, aliás, rendeu à Escola Águia de Ouro o primeiro campeonato dela, né?
Merecidamente.
Merecidamente.
Fernanda, torci muito. Fernanda, mas é tanta bobagem, desculpa, eu vou falar bem coloquial, é tanta besteira que escrevem. O nosso portal já falou do Paulo Freire, vocês precisam ver os comentários. Até a culpa da educação tá assim, colocar no Paulo Freire. Ah, o Brasil, a educação tá assim por causa do Paulo Freire.
É assim,
gente, tem um Google hoje em dia, né?
Pra, antes de falar besteira na internet. Uma ressalva que é fundamental, que é, na verdade, isso é um equívoco, porque o Paulo Freire não está nas escolas.
Exato, se estivesse, nós não estaríamos acontecendo. Assim, é ao contrário.
É, outra briga doida.
Doido isso.
Nada mais freiriano do que pensar na reatualização da teoria. Era isso que ele sugeriu.
O Freire não pediu seguidores em nenhum momento. Ele fez uma proposta, na verdade, uma reflexão filosófica quase, sabe? E ele não pediu seguidores, entende? Então, nós nos dizemos freirianos porque somos apaixonados, mas ele não pediu. De
pensador
nenhum momento
respeitado no mundo inteiro, né?
No mundo inteiro.
Só aqui que tem
o
essas
autor
vozes
mais, é o autor brasileiro com o maior número de citações em teses e dissertações no
então,
mundo
mas
inteiro.
De novo, né? Aquilo de que falávamos. Nós que estamos produzindo ciência no âmbito acadêmico, lemos, conhecemos e tal. Então, por isso eu convido, eu falo, vem aqui, olha a minha biblioteca. Tá vendo essa partezinha da biblioteca? É só Freire. Senta aqui do meu lado. Vamos falar sobre isso? E tá tudo certo.
Para a história da pedagogia mundial, né? Só isso. É. Bom, a Luciana Pereira, de Marcilac. Muito obrigada, Luciana, por sua pergunta. A educação se tornou um campo para disputas ideológicas? Qual o impacto destas disputas na qualidade da educação?
Na verdade, eu acho que o que tem acontecido ultimamente é que a discussão ideológica, né, ela tem trazido um diversionismo e tem afastado o debate daquilo que realmente importa. Então, nós estamos discutindo questões de gênero, nós estamos discutindo escolas cívico-militares, nós estamos discutindo cantar ou não o hino nacional, que são questões periféricas, que são pensadas, não é à toa que isso é pensado, que traz um desvio daquilo que realmente importa, que é o que a gente faz com esse número de crianças que não lê nem escreve na escola, como é que a gente garante acesso para todos, como é que a gente garante que todos aprendam. Isso, o debate ideológico hoje em dia, da maneira como ele é proposto pelo Ministério da Educação, como ele é liderado, vamos dizer, ele serve para tirar o foco das questões fundamentais da educação, que é garantir uma educação pública de qualidade para todos, que promova a equidade.
É verdade, eu tenho um pequeno comentário, essa questão das escolas aí. Quando eu era garoto, né, já vai algumas décadas, enfim, e nesse percurso da história do Brasil, passando por ditadura, por redemocratização, enfim, por N governos, todos, sejam eles de direita ou de esquerda, valorizavam a inteligência, antes de mais nada, né? Independentemente da sua coloração ideológica, você valorizava a inteligência. Mesmo no tempo da ditadura, tinha uma série de intelectuais de direita, né? Posso até citar nomes aqui, Zé Guilherme Melchior, Eduardo Portela, pessoas inteligentíssimas, de direita, mas inteligentes. Hoje o que a gente vê é a divulgação da ignorância, da burrice disseminada. Isso é um problema.
A gente está confundindo ideologia com partidarismo. E aí a gente tem problemas. Toda educação é, por excelência, ideológica. Há uma ideologia presente em cada educador quando ele se coloca ali na frente com os seus alunos, né? Então, toda educação, por excelência, é ideológica. Agora, se a nossa ideologia tiver a ver com o desenvolvimento humano, ela estiver focada no desenvolvimento humano, qual é o meu partido político, ou seja, qual é a minha orientação partidária, importa menos, porque o humano vem antes disso. Então, é essa a nossa questão hoje. E aí a gente fala em polaridade. Na verdade, a gente não está vivendo polaridade, a gente está vivendo extremismos, mas total, iguais. Eles estão iguaizinhos. Então, tanto da direita quanto da esquerda, eles estão agindo de maneira muito semelhante, ou seja, irracional, levando a coisa ao extremismo sem nenhuma ideologia do humano. Se a ideologia fosse o desenvolvimento humano, o acolhimento, o respeito, a escuta, né, tudo isso viria antes de eu perguntar se você é de direita ou de esquerda, né?
Perfeito. Eu tenho uma questão aqui para levantar que eu acho fundamental.
Ótimo.
Atualmente no Congresso Nacional está sendo discutido o Fundeb. O que é o Fundeb? é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, né? Ele foi criado em 2007, eu acho que até as professoras aqui podem dar uma avançada, uma explicação na importância do Fundeb. E ele está sendo discutido porque tem um projeto apresentado pela professora Dorinha Seabra, né, lá do Democratas do Tocantins, em que ela propõe que esse fundo de manutenção, né, comece a ter uma participação maior de verbas da União, né, que ele passaria a ter, hoje acho que está em torno de 10%, ele passaria até 2021 para 15%, e em 2026 para 20%, né. Só que, por parte do governo, ele quer praticamente quase que extinguir essa participação, ou seja, quer se eximir dessa responsabilidade que ele tem de financiamento, de investimento, né? Eles veem sempre despesa, né? Quando na verdade não é despesa, é investimento. É a grande confusão que essas pessoas fazem, né? Não, isso é despesa. Não, não é despesa, isso é investimento. Isso vai retornar para o país, né? Para toda a população, para a economia do país. Então, eu gostaria que vocês comentassem, as professoras, né? Vocês que conhecem tão bem essa importância do Fundeb, de como é que está sendo essa discussão e para onde que vai o país se o Congresso acabar não aprovando essa proposta de aprofundamento, de responsabilização dos organismos oficiais com relação ao Fundeb. Que tal começar com a professora Ana Helena?
Bem, o Fundeb é importantíssimo e, infelizmente, a gente conhece pouco sobre ele. Não é muito complexo, né? Então, vamos tentar simplificar. Primeira coisa que eu acho que é importante a gente saber que o Fundeb, na verdade, ele começa como Fundef no governo Fernando Henrique. Então, nós estamos dizendo de uma política de mais de 30 anos e que foi a política pública que garantiu a expansão do ensino no Brasil. Acesso à matrícula. Se hoje a gente está falando de um número de 6% de crianças fora da escola, se não existisse o Fundeb, nós estaríamos falando de um número muitíssimo maior que esse, né? O que acontece é que os municípios brasileiros têm condições financeiras diferentes. Nós vivemos num país muito desigual. E o que o Fundeb faz? Ele é uma cesta que recolhe vários impostos e depois ele redistribui a partir de um critério equitativo, de maneira que a gente possa garantir que, independente do lugar, do município que a criança brasileira nasça, ela tenha direito a uma educação com mínimo de qualidade. Hoje em dia, é mais ou menos 10% a diferença do dinheiro que é investido por cada município com cada criança. Se o Fundeb não existia, seria quase 100%. Então, o Fundeb é fundamental. A lei que atualmente rege o Fundeb, ela é importante entender isso, ela termina pela própria lei, ele vale até 2020. Então, a partir de 2020, esta redistribuição do dinheiro, porque o Fundeb é isso, a gente imaginar pôr numa cesta todo o dinheiro de vários impostos, dos estados e dos municípios e da União, e depois a gente redistribui de uma forma mais igual, de maneira que os municípios mais pobres tenham condição de pagar professores, material escolar, construir escolas. O que vai acontecer e o que acontece hoje? Quem arrecada mais é a União e é exatamente quem põe menos dinheiro. É por isso que a professora Dorinha, que é uma pessoa profundamente comprometida com a educação, que conhece muito da educação, está fazendo a proposta.
E não é de esquerda, hein?
Mas era uma pessoa...
Desenvolvimento humano,
e a princípio da qualidade da educação. Agora, é perigosíssimo, porque assim, se não conseguirmos implementar um Fundeb que garanta uma redistribuição, a educação pública brasileira está em risco. Então, é importante que a gente tenha isso claro.
E aí, é importante a gente lembrar de um movimento que começou lá em 2016 com os jovens criticando-se, eu acho que é isso que vocês estão aí na pauta, a PEC 241, se não me engano, que mostrava exatamente a urgência de discutir essa pauta do congelamento dos investimentos em educação. Olha, como terceiro setor, a gente dialoga bastante, né, Ana, com o mundo corporativo. Dentro do mundo corporativo, se eu chegar agora, por exemplo, em qualquer investidor, porque ele nunca vai ver o dinheiro dele como alguma coisa que ele está gastando, ele sempre vai ver cada centavo como alguma coisa em que ele está investindo. Se eu chegar em qualquer investidor e disser para ele, olha só, você vai investir nisso aqui e isso aqui vai te dar um resultado vezes 7, o cara vai investir em tudo o que ele tiver. Como assim? Eu vou investir um real e eu tenho 7? É isso mesmo? Pô, ele vai investir muito. A gente está dizendo que investir no desenvolvimento humano dá esse retorno de mínimo 1 para 7, segundo as recentes pesquisas científicas que a gente tem por aí. E aí, o que, que a gente tem nessa PEC 241, em outras PECs que estão por aí, que desde 2016 a gente está fazendo protesto para ver se alguém acorda e entende isso. A gente tem o congelamento do investimento. E pior, não só o congelamento, como a diminuição. O que, que a Dorinha propõe? Olha, o cenário qual que é? O cenário é de... não sei quantos por cento, 15% aí de criança analfabeta. O cenário é de 3 milhões de jovens evadindo do ensino médio. A gente nem chegou no ensino médio ainda. Vê lá a gravidade do que eu estou falando. São 3 milhões de jovens, é a população inteira do Uruguai. É você pegar lá no mapa o Uruguai e falar, tudo isso aqui, ó, evadiu da escola, tá fora. O estar fora da escola é grave, mas mais grave ainda é pensar, quem são esses meninos? São negros, periféricos, com pouco acesso ao mercado de trabalho e que foi parar onde? Foi parar onde? Já que dentro da escola ele não está. Enquanto ele está na escola, ele mais ou menos está mapeado, tá? Só que esses 3 milhões de jovens deixam de estar mapeados. Um Uruguai inteiro, eu pego no mapa e falo assim, tchau, sei lá para onde é que você vai. Não me importa mais, afinal, você é negro, você é periférico, você é de escola pública e você é pobre. Então, tanto faz para onde você foi, tá certo? Então, assim, se a gente olhar para o Fundeb, entendendo a questão não do gasto em educação, como bem disse a Ana, mas do investimento, um investimento com retorno mínimo vezes 7, não tem o que discutir. O projeto da Dorinha tem que ser aprovado, mas se houvesse alguém que entendesse de educação naquele lugar, ia aprovar sem ressalvas. Porque o negócio tem que ser aprovado.
É, na verdade, o que eles querem empurrar com a barriga, né? Para que acabe-se o prazo e isso caia por terra e não tem mais que o Fundeb.
O MEC divulgou em 2018 uma pesquisa mostrando que gasta-se com um aluno de escola pública da educação básica R$2.000 ano. Ano. Não é de cortar o coração?
Muito.
2.000 e pouquinho. Isso dá, olha lá, uma conta rapidinha, 174 mês por aluno, R$5 por dia por aluno. Quanto você pagou no teu café hoje de manhã?
É verdade.
Quanto a gente gasta com os parlamentares?
Opa! E o cofezinho do parlamentar? Cada dia de... né? É isso, é disso que a gente está falando.
Nós fizemos uma enquete, não, Fernanda?
Nós fizemos uma enquete no nosso Instagram. Aproveita lá para nos seguir. Observatório 3 Setor. Você conhece alguma criança ou adolescente que largou os estudos? 78% conhece, disseram sim. E não 22%. É o que a gente estava comentando.
Tá certo que não tem fundamento científico, né? Mas mostra, né, que a situação às vezes é mais feia que a gente...
Exatamente,
pensar,
e ainda está rolando, viu, gente? Se vocês quiserem lá, vai lá, dá o seu voto, dá a sua opinião. Eu posso já fazer mais uma pergunta de um ouvinte?
Não, na verdade, não, sabe por quê? Eu tenho que falar da nossa campanha. Que acho
claro,
que é
super importante.
E a nossa campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo e a reflexão, criando um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Para participar, é fácil. Basta compartilhar o banner da campanha que você encontra em nosso portal observatório3setor.org.br. Vá lá, compartilhe, é importante. Precisamos diminuir esse ódio que acabou,
urgente,
que está dominando a sociedade brasileira, principalmente as redes sociais. E como acontece, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Nós temos 3 minutos.
Três minutos.
O que, que eu sugiro aqui? Que você faça a questão 1 minuto. Para a Ana, 1 minuto para a Irene e 1 para eu poder encerrar o programa.
Bom, primeiro eu quero agradecer a todos que mandaram perguntas. Infelizmente, não deu para fazer todas, mas muito obrigada pela participação. Já agradecendo São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande de Janeiro, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Piauí. Muito obrigada pela audiência. Eu vou fechar com a pergunta do Márcio Silva, do Jardim Peri. Muito obrigada, Márcio, por sua pergunta. Se o atual ministro da Educação for impeachment devido ao erro de gabarito do Enem 2019, quem vocês acreditam que é a pessoa indicada para subir no cargo?
Nossa. Bom, vamos lá. Acho que tem Ana.
Ai, meu Deus.
Bom, primeiro eu queria agradecer a participação, cumprimentar os ouvintes, né, e dizer que é uma pergunta que vale US$1 milhão, né?
Pois
porque
é.
Eu acredito que é muito difícil no contexto atual, com as condições, tudo depende da condição de trabalho do ministro. Então a gente teria bons nomes, sim.
que poderiam assumir, poderiam fazer bom trabalho, inclusive alguns já foram até cogitados, mas é preciso saber primeiro se eles serão aceitos e segundo se eles terão
isso
condição
que eu
de trabalho, porque não
governo,
adianta com
um
este
bom...
governo, não adianta um bom nome sem Exato. Condição de trabalho. Né? Aí não se faz milagre. Então vamos imaginar mesmo Darcy Ribeiro, Paulo Freire, que são os nossos mitos e heróis, neste contexto, com essa condição de trabalho,
coitado.
Não poderiam trabalhar. Né? É isso.
Ministro, com tantos erros de português, né? Que gosta de abrir guarda-chuva, colocar óculos.
Ah, preguiça de falar disso. Eu queria agradecer muitíssimo a todos vocês por estar aqui, pela presença da Ana querida, enfim, pela oportunidade de estar presente com vocês e aprender tanto. Tanto, como eu sempre aprendo. E eu queria usar esse restinho de programa, na verdade, para falar de coisa boa. Eu queria parabenizar quem realmente tem acreditado e continua acreditando em educação, como vocês aqui do Observatório do Terceiro Setor, como o pessoal do SEMPEC, que tem continuado na luta, o Instituto Reúna, que tem feito um trabalho incrível, uma escola municipal onde eu estou sempre, uma das nossas escolas adotadas, que é Heitor de Andrade, que luta muito pela cultura de paz, uma outra escola municipal, que é João Domingues, que luta muito pela inclusão de refugiados dentro do seu espaço escolar e tem sido muito premiada pela Embaixada Espanhola e tantas outras instituições e educadores que realmente têm feito a diferença em educação e acreditado naquilo que fazem com paixão.
O Observatório da Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença de Irene Reis dos Santos, educadora da comunidade Reinventando a Educação, e Ana Helena Altenfelder, presidente do Conselho de Administração do SEMPEC Educação. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Fábio Balbini. Na próxima terça, às 9h, você pode acompanhar o nosso outro programa, o Brasil Cidadão, que irá abordar um tema muito importante, o Poder Judiciário no Brasil. E ficamos por aqui, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde, Brasil.
Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Agora na Brasil Atual, um espaço para você tirar as suas dúvidas da língua portuguesa falada no Brasil. Na ponta da língua. Apresentação...